Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 62ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar o público aqui presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
O modelo do justo. Senhor, quem há de morar com o Senhor? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal ao próximo e o que ajuda o seu semelhante. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Havendo a concordância dos colegas, coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de Lei número 2241, de 2022, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos, sistemática remuneratória e plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias no âmbito do município de Pejuçara. Mensagem número 634, de 2022, referente ao projeto de lei número 2242, de 2022, que altera a lei municipal número 1646, de 7 de novembro de 2012, que estabelece critérios para o processo de eleição de equipes diretivas do estabelecimento de ensino da rede pública municipal de Pejuçara. O presente projeto de lei busca adequar a lei municipal às mudanças impostas na lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, em resolução que aprova as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da complementação às redes públicas de ensino para vigência e exercício de 2023 e de outras providências. Mensagem número 635, de 2022, ao projeto de lei número 2243, de 2022, que altera a lei municipal número 2304, de 23 de agosto de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara. Mensagem número 636, de 2022, referente ao projeto de lei número 2244, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado de um professor de educação infantil para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, junto à EMEI. Maria Schuster. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 86, de 2022, ao projeto de lei número 2238, de 2022, que altera a lei municipal número 1797, de 2014, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Saneamento para dispor sobre sua composição. Relator Maurício Salles Mioso, os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação desta matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 85, ao projeto de lei número 2240, de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de impostos de transmissão de intervivos de bens imóveis à empresa Calduro Estudos, Projetos e Consultoria Limitada, com base na Lei Municipal número 1248, de 12 de dezembro de 2006. Relator Francisco Luiz Rui Júnior. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação dessa matéria. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, parecer número 71 de 2022, ao projeto de lei número 2240 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de impostos de transmissão inter vivos de bens imóveis à empresa Calduro Estudos, Projetos e Consultoria Limitada, com base na Lei Municipal 1248, de 12 de dezembro de 2006. Relator João Carlos Pereira Martins. Os demais vereadores acompanham o voto do relator favorável à tramitação dessa matéria. Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. A Serineu José Mantovani, presidente da Câmara de Vereadores. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, nos termos da legislação federal e do regimento interno, através do presidente da Comissão Permanente, solicita ao presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara convocação de audiência pública para que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2022, nos termos do disposto do artigo 9º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitamos que a Câmara Municipal de Vereadores, através do presidente, devidamente constituído, convoque o Poder Executivo Municipal para que a audiência pública se realize no dia 29 de setembro de 2022, às 9 horas, de forma presencial, a ser realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores desse município. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, a Câmara convoca o Poder Executivo para realizar audiência pública para demonstrar e a avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Atendendo ao disposto no artigo 4º do artigo 9º da Constituição, da Lei Complementar número 101 de 2000, bem como ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, através de requerimento do presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, torna público o presente edital de convocação para o dia 29 de setembro de 2022, às 9 horas, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal estará realizando audiência pública a fim de promover as demonstrações e avaliações do cumprimento das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2022, para a qual se encontram convocados os vereadores e toda a população do município e demais interessados a assistirem presencialmente à audiência pública que se realizará no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, localizado na Rua Getúlio Vargas, número 597, Centro de Pejuçara. Vereador Serineu José Mantovani, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Sirineu.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido, então, o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício? Sim. Vereador Francisco? Sim, Vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Adriano, vereador Sirineu.
Sim.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra o vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas. Saudar o presidente Sirineu, em seu nome, a todos os colegas vereadores, a Luana e a Roberta, que nos assessoram nessa noite, e a Sirlei, que mais uma vez nos prestigia aí, aqui na Câmara de Vereadores. Só rapidamente sobre os projetos que entram na pauta de hoje, iremos analisar em nossa comissão, alguns vão ser já amanhã analisados, outros vão ficar para semana que vem. Então, logo depois da gente analisar minuciosamente, daremos nosso voto aqui, se favorável ou não. Só duas coisas aqui que acho que muitos dos colegas foram procurados ao longo das duas semanas aí, ou mais até, a reclamações a respeito da Corsã, devido ao descaso que vem acontecendo em nosso município, totalmente abandonado aí a Corsã, com essa falta de água, com as obras inacabadas, não é à toa que está sendo privatizada, né? Que até escutei uma entrevista do ex-governador Eduardo Leite, né? Que até o final do ano, talvez, que está sendo conduzido pelo então, que era vice dele, né, o Ranolfo, o governador, que até o final do ano vai ser privatizada a Corsã. Se for para melhorar o serviço para a população de nossa cidade e do nosso estado, que seja privatizado. Porque da situação que se encontra a Corsã hoje, em nosso município, é um descaso. Não temos nenhum funcionário aí, né, todos os dias atendendo a população. O único funcionário que era da cidade de Perdussara está deslocado para outra cidade. É uma pena, né? Ele sempre prestou um belo serviço em nossa cidade. Como também temos um problema na Brigada Militar, que o único brigadiano da nossa cidade, que é o Muniz, está trabalhando em Cruz Alta. Então, tem algumas coisas no nosso estado que a gente não consegue entender. Até deu algumas pessoas reclamam, né? De nós, vereadores, da atual administração, sobre a Corsã, mas todos têm que entender que a Corsã é uma empresa estadual, né? Nós fizemos aqui várias ações já em prol da população do Perdussara, né? Como reuniões, caminhamos ofício. A nossa parte a gente sempre fez e continua fazendo e vai continuar fazendo, porque estamos com certeza do lado da população. Somos afetados também, né, com essa falta de água aí, se não me engano, as duas ou três segundas-feiras aí que não tem água, pelo menos no centro da cidade, ou muito pouca água, com certeza os outros bairros também estão sendo afetados. A gente pede encarecidamente que se solucione esse problema que vem há um bom tempo aí acontecendo na cidade. Fazer um convite aos colegas vereadores e à população que nos assiste, que dia 18, agora no domingo, no campo do Mancha Verde, vai ter um rodadão aí, dois amistosos do futebol amador, né? Equipes aqui de Perdussara, Mancha Verde e São Luís, com equipes de fora. E também dois jogos aí da equipe do Bola na Rede, agora não lembro a categoria. Se não me engano, é sub-16, sub-13, alguma coisa assim, masculino e talvez feminino também. Até depois, logo após a sessão, temos uma reunião para a organização desse evento. Então, a gente pede também ao poder público que nos ajude a organizar esse evento, que o Ismael já está, mas com a questão de limpezas ao redor do campo e nas proximidades do campo do Mancha Verde. Então, fica aqui meu pedido já para a Secretaria de Obras e ao Celso. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, nossas assessoras, público que nos prestigia aí, a dona Cirlei, né? E a comunidade pejuçarense que nos acompanha aí pelas redes sociais e pela Rádio Pejuçara. Os projetos que adentraram essa casa, então, né, temos um projeto que altera as diretrizes da eleição de equipes diretivas do Colégio Municipal, né, será analisado. E também um projeto, senhor presidente, que retifica um projeto já encaminhado para um convênio de R$50 mil aí com a APAE. Necessita de uma regularização, né, e se pudermos apreciar o conteúdo dele essa semana, que a APAE necessita muito desse recurso aí, e teve que ser feita uma alteração ainda no número da emenda parlamentar. Então, esse projeto já passou por essa casa, já teve apreciação, já foi aprovado. Então, se pudermos agilizar aí os pareceres, né, e tudo, para que possa ser votado na semana que vem, as crianças que são beneficiadas com esse projeto aí agradecem. Outro projeto que comentamos na semana passada, adentrou agora essa casa, então, sobre o plano de carreira das agentes comunitárias de saúde, né? Chamo a atenção dos colegas aí para o impacto financeiro, né, que em 3 anos dará mais de quase R$250 mil de aumento na folha de pagamento. Então, não é um aumento insignificante, né? Vai repercutir muito para o salário das agentes de saúde, mas também para os cofres públicos, né? Então, devemos equalizar isso aí para que consigamos pagar esse salário a elas aí durante todo esse período, né? Vou fazer a minha pesquisa aí nos municípios vizinhos, pedir para o nosso jurídico aí fazer a pesquisa no município de Bozano, Ajuricaba, Boa Vista do Incra e Boa Vista do Cadeado, para ver quais os parâmetros que eles utilizaram para adequação, para regulamentação desse piso salarial delas, para que possamos nos basear aí para a nossa lei também, né? É um projeto bem complexo, bem extenso, como já vimos comentado, mas acredito que consigamos todos aí apreciar todo o conteúdo dele aí para ver possíveis emendas, complementações que visem a melhoria desse projeto de lei. Teremos a votação hoje, então, do projeto 2240, que concede isenção do ITBI, né, à empresa Calduro, para implementação de um parque eólico, de algumas torres, enfim, mas certamente um projeto de suma importância que, quando implementado, certamente vai trazer muitos benefícios aí para toda a região, né? E o projeto de lei 2238, que se refere aí, então, à criação do Conselho Municipal de Saneamento, né? Que essa semana, como o colega já comentou, algumas pessoas receberam a notificação, né? A outra vez, pelo que o superintendente nos passou, seriam 200 casas que haviam sido notificadas para agendar, então, a regularização, a vistoria, né, para verificar se está com os parâmetros necessários a fossa, filtro e sumidor. E agora, então, algumas famílias a mais também tiveram o recebimento dessa notificação. Não tivemos, após o nosso primeiro movimento, aí, não tivemos retorno nenhum do Ministério Público, né, que sempre está fiscalizando, aí, mas não quer ajudar essa comunidade. Não deram retorno algum para o nosso ofício, para o nosso pedido, para buscarmos uma melhor resolução nesse problema, né, que seria segundo que nós enviamos, um prazo um pouco mais dilapidado aí, para um pouco mais extenso para essa regularização, né? Que essa imposição da Corsã de fazermos tudo isso aí em 30 dias e mais 6 meses a vistoria e depois já impor multas, né, à comunidade, eu quero ver a quantidade de reclamações que vamos receber quando as pessoas mais humildes receberem essas notificações. Por enquanto, pelo que me passaram, foi mais na região central, que supostamente tem pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor. Mas quando essas notificações vierem a recair nas pessoas mais humildes, dos conjuntos habitacionais, aí certamente teremos problemas para nós e para essas pessoas, né? Então vamos nos mexer, vamos nos movimentar aí para evitar esse problema que já chegou, né? Não é nem que vai vir, ele já chegou. Só estamos aguardando a hora de ter que ajudar essas pessoas aí a se regularizar, né? Então gostaria, senhor presidente, que fosse enviado por essa casa novamente, né, ao Ministério Público, e seja ligado também por telefone, por e-mail, de todas as formas possíveis, para que o Ministério Público nos receba para conversar sobre isso, sobre essa possibilidade de intervenção com o Estado, de fazer uma ação coletiva ou entrar em contato com a Corsã para que possamos fazer um termo de ajustamento de conduta para tornar esse prazo um pouco maior, né? Esse prazo, ao meu ver, aí é muito pequeno. Não temos mão de obra suficiente na cidade para fazer todas essas fossas, né? Fica bem complicado o cumprimento dessa notificação no quantitativo que eles estão nos propondo. Seja encaminhado ofício também para a Sindiáguas, né? A Sindiáguas é o sindicato da Corsã, né, dos funcionários públicos da Corsã, que veio diversas vezes aqui fazer reuniões conosco, né, para que nós auxiliássemos no que fosse possível para que não houvesse a privatização. Fizemos o possível, mandamos a nota de repúdio à privatização, fizemos a nossa parte. Agora precisamos que o Sindiáguas também nos apoie nessa demanda, que é que seria então dar um prazo maior para essa regularização nas famílias de baixa renda aí do nosso município. E também seja encaminhado o mesmo ofício, no mesmo sentido, para a Defensoria Pública, né, que certamente será acionada por essa população quando receberem essas notificações. Então já vamos iniciar uma conversa com essas entidades para que possamos juntos evitar esse problema, né, que certamente virá. Gostaria de comentar também, recebi em minhas redes sociais alguns conteúdos de candidatos que supostamente teriam doado ou destinado emendas parlamentares ao nosso município. Vou verificar se tivemos o recebimento dessas emendas também. Nesse caso, seria uma emenda em 2015, né? Depois, se verificado, vou comentar o nome desse candidato. Mas o principal objetivo é que a população cuide as fake news, né? Evite, fulano de tal deu tanto para o município, fulano de tal deu tanto, né? E, na verdade, se formos buscar essa informação, o município não recebeu nada, né? Então, vamos, se você receber uma notificação, alguma propaganda nesse sentido, procure a Justiça Eleitoral ou entre em contato com o vereador, com alguém que possa verificar se houve realmente o recebimento desse recurso ou não, né? Gostaria de pedir aos vereadores também, foi comentado nessa casa já, que no último pleito para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, muitos candidatos receberam votos em Pejuçara, né? E muitos sequer botaram os pés em Pejuçara, né? Então, se os colegas puderem, junto a seus partidos, aí, identificar os candidatos que vieram nos últimos 4 anos até a nossa cidade, até para que a gente possa divulgar. Eu mesmo divulgo até dos outros partidos, se for possível, né? Mas só para evitarmos que pessoas que nem conhecem Pejuçara, nem sabem já que é, venham buscar voto ou fazer promessas falsas à comunidade que não foram cumpridas e possivelmente não serão, né? Então vamos juntos combater essa fake news aí e trazer o nome dos candidatos que vieram até a nossa cidade, que nos visitaram, e que tem o intuito de ajudar a cidade a crescer, a se desenvolver. Também parabenizar novamente aí o presidente e as nossas assessoras. Estou recebendo semanalmente aí, elogios quanto às nossas páginas, quanto às nossas Facebook e Instagram, aí, que está dando uma publicidade muito boa para a comunidade. Lá está sendo demonstrado os projetos que adentram a casa, os projetos que vão à votação. Então, está possibilitando uma interação maior da comunidade. Antes, nós tínhamos somente a Rádio Pejuçara, que também recebíamos muitos elogios, né? E espero que continuemos a receber. Mas todo projeto que visa melhorar e dar uma melhor transparência, aí, uma melhor transparência deve ser enaltecido. Reforçar, então, a comunidade pejuçarense que quem receber essa notificação, procure a Corsão, procure um vereador ou alguém que tenha conhecimento sobre tudo isso que já foi discutido, né? Tivemos a presença de poucas pessoas da comunidade nas reuniões, seja nessa casa ou na escola Ângelo Furian, que teve uma reunião também. Tivemos a participação de poucas pessoas da comunidade, mas agora acredito que com essas novas notificações aí o pessoal venha nos procurar e vamos tentar realizar essas reuniões aí com esses órgãos para que possamos acalmar os ânimos da população aí e que não tenhamos essa cobrança absurda aí de toda a população. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos. Senhor presidente, em seu nome e os demais colegas vereadores, nossas assessoras, o povo que está nos ouvindo aí, escutando pelo Facebook, e as pessoas que estão presentes aí, nos prestigiando mais uma vez. Estão dando início também, dando continuidade à fala do vereador Francisco sobre os candidatos que estão a se lançar nesse próximo governo aí, tem total apoio. Quando a gente já comentou nesta casa, né, a quantidade de votos aí que teve na última candidatura, acredito que foi falado em mais de 100 candidatos, né, a deputado. Então, é uma coisa que, para um município do tamanho de Pejuçara, se nós botar na ponta do lápis aí todos os partidos que presentes aí no município, os partidos presentes aqui nesta casa e os demais que não se fazem, não têm representante, se nós pegássemos e colocássemos 5 candidatos que cada um apoiasse, que seria um número grande, né? Não daria nem a metade de candidatos que teve voto na última. Então, concordo plenamente com o vereador Francisco, que as pessoas aí, todos conhecidos dos vereadores, então que entre em contato com os vereadores, entre em contato com pessoas que têm mais conhecimento político, aí, políticos antigos, que já participaram, já concorreram, para ter informações, né, sobre, geralmente, os verdadeiros políticos que ajudam o município de Pejuçara. Claro que também soubemos que tem candidatos novos, né, que não tiveram ainda a possibilidade de se fazer presente e de ajudar o município, que, quem sabe, possa ter um voto de confiança, né? Mas sim, se informar com os vereadores aí, pessoal que geralmente está trabalhando e se informando e tendo uma conversa mais direta aí com os candidatos a deputado, principalmente, e que é um número bastante expressivo, né? Pois a gente está sempre aí batalhando aí, tendo uma conversa mais direta com esses candidatos e tentando ouvir melhor propostas aí e para tentar trazer aos munícipes do nosso município, assim como o vereador questionou, né? Independente de partido, tem que sempre contribuir. Também falando dos projetos que estão entrando hoje, né? Principalmente o projeto 2241 de 2022, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos, sistemático e remuneratório no plano de carreira dos agentes comunitários de saúde, né? Um projeto bastante extenso, mais de 40 páginas aí foi discutido nesta casa, tivemos reunião com a prefeita e com o executivo, com os encarregados a fazer esse projeto, com as agentes de saúde, foi tirado muitas dúvidas aí, bastante complexo esse projeto, qual teremos que analisar aí com cautela, mas já fico também em alguns pontos, em artigos, fico feliz em alguns casos, principalmente aí no capítulo 5, na locomoção para o exercício funcional, o qual havia feito uma indicação no ano passado, né, para ajudar a custear aí esses agentes de saúde do interior, principalmente, ajudar nas despesas com carros ou com valor financeiro. Então, este artigo está incluso no projeto, né? A gente fica bem feliz quanto a isto, uma visão que está sendo incrementada agora, porque a gente sabe o quanto é custoso andar no interior, quanto gasta combustível, depreciação do veículo, e as agentes de saúde em si têm que fazer o serviço, pois a gente sabe, se elas não cumprem os seus deveres, as reclamações chegam, é muitas famílias para atender, então um benefício o qual elas têm direito, né? Então está incluso nesse projeto. Então já fico bastante feliz, principalmente por essa parte, e além também da insalubridade, né? Que é mais um dever aí que as agentes vão receber, né? Mais uma ajuda financeira que está inclusa aí, que elas merecem pelo trabalho que vem enfrentando. Também o projeto número 2244/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, atendimento, necessidade temporária de excepcional interesse público, né, o qual é um professor de educação infantil, qual necessita, a gente sabe, ainda mais quando se fala em educação, está se encerrando e logo, logo, um contrato de uma funcionária, então, que a gente possa dar continuidade a este projeto aí, para que seja aprovada, com certeza, para dar continuidade às aulas e às crianças. Gostaria de falar também um pouco do esporte, o qual os vereadores falaram na semana passada, não me manifestei, né? Até conversei com o Ismael, que chegou agora. Está se dando início aí mais um campeonato de bocha. Tivemos a entrega das fichas na sexta-feira. Início está previsto para dia 24 de setembro, comparados, né, para o dia 15 de outubro, aí, para as plantios. Então, mais um campeonato que está se iniciando em destaque. O último campeonato bem organizado. Todos os times que vêm representando continuaram mantendo seus atletas, suas equipes, com respeito e muita harmonia entre os jogos. O principal da bocha é isso aí. Além da disputa, sim, a amizade que faz esse campeonato de bocha. Futebol de campo, também alguns vereadores comentaram, tem total apoio, né? Até que nem o Ismael, conversei com ele hoje, está sendo formado aí o Conselho Municipal de Esporte, terá eleição posteriormente divulgação dos conselheiros aí para se dar início ao tradicional campeonato de campo, que sou totalmente favorável, sem dúvidas, acredito que o maior evento do município, sem dúvidas, pois não se trata só de um dia, diversos dias, né? E não só pelo esporte, sim pelo movimento que vem ao município, os bares principalmente, que sempre dependeram do futebol, é um lucro imenso, a gente sabe disso, os mercados, entre outros, que movimentam o futebol de campo, e vamos torcer para que dê tudo certo, e os times entrem no acordo, e que esse campeonato futuro aí, no próximo ano, seja concretizado. Acredito que é um sonho do Ismael, com certeza, um futebol de campo, que é o maior aí do município, e nós, torcedores, família, crianças, todo mundo adora vir olhar esse campeonato de campo, ainda mais agora, com os novos talentos que vêm surgindo aí, acredito que será um público enorme aí para o futebol de campo. Também gostaria de comentar sobre os fios de rede ali, ó. Vários vereadores já questionaram, vi essa semana uma senhora postou até no Facebook, indignada com os fios de internet, telefonias, acredito, entre outros, até recebi a foto, e feio de olhar mesmo, horrível, eu até entrei em contato para ver com o executivo, para ver se poderia ter sido feito alguma coisa, ou se tratando desse assunto. Não é um assunto tão fácil de lidar, né, e conseguir acesso e melhorias nesse setor. Até sugeri ao presidente, se já não foi encaminhado, que fizesse um ofício, então, para RGE, empresas de internet, né, se possível, se precisar enviar as fotos, o qual acredito que o executivo vai tentar fazer para tentar levar um conhecimento, quem sabe adianta o Ministério Público, né, se possível, para darmos até um retorno para as pessoas que estão com esses problemas aí, tem caminhão que enrosca nos fios. E achei interessante também na postagem dessa cidadã, o qual ela citou, que já foi comentado nesta casa, que os vereadores falam, então, sinal que ela está vendo, né? Está vendo que a gente fala, a gente tenta fazer o melhor possível, e sim, não usou como uma crítica, né? Foi mais como um elogio a essa casa, e citou mais a crítica, sim, aos órgãos responsáveis. Então, vejo que a cidadã está ciente do caso também. Só acho, então, interessante a gente tentar fazer um ofício aí para ter um retorno e, sim, poder dar uma resposta, né? O qual será a resposta dos órgãos competentes. Então, seria isso, senhor presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes, todo o público que nos prestigia, também o pessoal que nos acompanha ao vivo. Só tenho uma pauta aqui para comentar nesta noite de hoje, que alguns colegas já comentaram, que está gerando bastante polêmica aí na cidade, sobre a Corsã. Até alguns vereadores aqui já cansaram de comentar essa má gestão aí. Tudo o que eu gostaria de dizer é que, em uma época, a Corsã era muito bem administrada e até gerava lucro ao nosso estado. Agora, hoje, é uma falta de organização, mal administrado, deixando o povo na mão, sem água. E tudo o que eles querem fazer agora é fossas para incomodar mais ainda no futuro. Também deixando falta de informação às pessoas quando na questão de pagamentos. E aí depois a solução deles é chegar aqui na nossa cidade e cortando a água das casas aí do povo aí que mais está precisando. Então daí eu pergunto para vocês, a solução, se for tudo bem, privatização, se for para melhorar, tudo bem. Mas eu pergunto, o mesmo ex-governador que agora quer a reeleição, que deixou chegar esse ponto, será que vale a pena reeleger um um cara aí que deixou a Corsã do nosso estado chegar a esse ponto. Eu só tenho essa reflexão. Muito obrigado aí, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Adriano para poder manifestar na tribuna.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Minha saudação aí ao presidente que está no comando, o vereador Adriano. Em seu nome, saudar aos demais colegas vereadores e ao público que está presente também nesta sessão e aos que nos acompanham pelo Facebook e pela Rádio Comunitária Pejuçara. Então, o tema, um assunto que já foi falado por vários colegas aí, e voltou novamente, já em outras sessões também manifestei, outros colegas também já têm demonstrado aqui a sua preocupação muito grande, né, em relação a essa sistemática da Corsã de fazer a notificação aí da população para implantar então esse novo sistema de coleta dos resíduos que nas fossas sépticas das residências, mas uma situação que a grande maioria ainda necessita fazer essa adequação, que é a instalação dessa fossa séptica. E aí, então, nós queremos aqui também dizer que estamos de acordo com a maioria das manifestações aí dos colegas, no sentido assim de se colocar ao lado da população, mas também que não é da nossa alçada poder tomar uma posição ou ter alguma decisão, né? Nós podemos sim ajudar a comunidade a se organizar, nós podemos pressionar a própria entidade, que é a Corsã, mas que grande parte dela e esse serviço aí já estão sendo feitos de forma terceirizada. Então é o processo já que vem se encaminhando para a privatização, e eu também quero dizer que não acredito e tenho quase certeza, até pelas experiências que têm acontecido, que a privatização ela não vai gerar uma situação melhor para a população, certamente, porque eu escutava alguém esses dias dizendo mas aí as empresas privadas que vão investir no município. E quem é que vai pagar esse retorno que elas vão investir e mais o lucro que a empresa vai ter? Ou será que tem alguma empresa dentro do sistema capitalista que vai trabalhar sem ganhar nada? Então, o princípio, a lógica do sistema é esse, né? Então, se no sistema público tem problemas na administração, que eu acredito que tenha e não é de hoje, certamente algumas administrações um pouco melhor ou piores vêm conduzindo de uma forma que ultimamente, claro, os problemas vêm se acentuando. Nós temos a falta de água aqui na nossa cidade, que nos últimos dias, aí, as últimas semanas, tem se intensificado, e eu, reforçando aquilo que os colegas já falaram, vamos enviar ofício, vamos entrar em contato com a direção regional, com a superintendência, para tentar resolver esse problema, pressionar de alguma forma, enfim, que haja uma solução definitiva, porque, pelo que a gente sabe, é problema de uma bomba, de um poço que não está funcionando no sistema automático, e aí então ela fica ligada permanente ou então fica desligada, e aí acaba faltando água. E essa ligada permanente também não é possível, que certamente vai acontecer que vai ter água em excesso, no caso da água que vai ser retirada desse poço, e os reservatórios talvez não vai suficiente para poder armazenar, e aí vai haver o desperdício de água também. Mas, pelo que a gente sabe, um dos problemas é esse, o mais sério que está acontecendo, e aí, então, é a troca dessa bomba ou a solução desse problema nesse poço, assim como tem outro poço, pelo menos perfurado, que precisa ser colocados equipamentos para botar a produzir e também, então, garantir a manutenção aqui, né, da retirada de água suficiente para atender toda a população durante o tempo todo, né? Porque a falta de água é um problema muito sério, né, para quem passa, né, essa situação. Então, vamos encaminhar ofício, vamos pedir providências, mas também sabemos que não é muito simples essa solução. Já de antemão, não que a gente já esteja de forma pessimista. E aí, relacionado com isso, nós temos hoje a votação do projeto de lei 2238, que cria o Conselho Municipal de Saneamento. Então, ainda uma forma da comunidade poder participar. São 8 representantes, sendo 4 do poder público e 4 representantes da comunidade. Esses 4 representantes da comunidade, um é para ser um funcionário da Corsan, um representante dos bairros, um representante das comunidades do interior e um quarto seria um profissional ligado à área do saneamento, é isso, né? E aí os outros 4, então, representando o poder público, que são da administração. Então, eu vejo aí também um desafio da nossa comunidade. É claro que um representante dos bairros, por exemplo, que vai representar a comunidade, a população, sozinho, vai ter pouca força para poder, dentro desse conselho, quem sabe, buscar uma participação maior, uma cobrança frente a essa situação, porque o conselho, todos os conselhos e todas as áreas, eles são para apoiar, para ajudar na criação das políticas relacionadas com o tema e também na participação da comunidade nessas ações que o poder público tem que desenvolver. E aí, então, acho que a comunidade precisa dar apoio, precisa pensar em quem eleger dentro desses representantes e que esse cidadão vai ter que se dispor de tempo e ele mesmo, no caso, poder desenvolver de alguma forma um conhecimento, busca de uma preparação, talvez, para poder atuar e, quem sabe, a partir daí a gente poder também ter mais um canal, além dessa casa, dos colegas vereadores, enfim, do próprio poder público municipal, porque na medida em que o município concede a Corsan esse direito da concessão, né, da exploração da água e do tratamento de esgoto, nós estamos praticamente cedendo a ela autonomia para definir essas políticas. Então, nós podemos, sim, buscar, e talvez junto com o Ministério Público, como o colega vereador Francisco levantou a questão, porque certamente outras cidades menores, aí, pequenas, semelhantes à Pejuçara, estão com uma situação parecida, e tentar construir junto com o poder público, o Ministério Público, aliás, talvez uma efetiva pressão maior junto à Corsan, junto aos órgãos que definem essas políticas, no sentido de defender os interesses da população consumidora, que os que vão ser prejudicados por essa política que está sendo colocada aí. Nós temos hoje também para votação o projeto de lei número 2240, que é a isenção do ITBI, então, para futura empresa de energia eólica, né, que por enquanto ainda é um projeto, né, e ações que estão sendo implementadas visando no futuro a instalação dessa empresa, que nós acreditamos e esperamos que se consolide, embora eu acredito que possa demorar um tempo, mas certamente para o município essa isenção do ITBI ali, do imposto que vai ser para cedência dessas áreas de terra, onde vai ser colocada, ser instalada, então ela vai ter um retorno muito maior com a produção de energia aqui no nosso município. Nós temos aí, então, a audiência pública também, prevista agora para o dia 29, então a gente reforça aí o convite também para toda a população, além dos colegas vereadores aí, que é para avaliação aí das metas fiscais do Poder Executivo do segundo quadrimestre e também já para definição da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. O pessoal falou também um pouco sobre o esporte, como nós temos aí a presença do coordenador, que a gente tem escutado aí, tem visto aqui nessa casa e também na comunidade, muitos elogios que também digo, merecedores aí do trabalho que está sendo desenvolvido pela administração e por esse comando aí do Ismael Tolfo Flores. E que nós possamos também agora, também, além do campeonato de boche, que já está encaminhado, mas pensar seriamente no futebol de campo, no campeonato para o nosso município de Peruçari. Eu acho que a nossa comunidade peruçariana merece, o poder público eu sei que tem o maior interesse, e nós precisamos, eu acredito assim, ó, tem muitos atletas aí também já conhecidos que esperam essa oportunidade de poder participar, mas muitos jovens também estão esperando uma oportunidade para jogar num campeonato em Peruçari. Então nós precisamos fazer um equilíbrio entre a questão dos jogadores de fora que vêm para melhorar o nível do nosso campeonato, sem dúvida nenhuma, né, que ajudam a fortalecer um campeonato de alta qualidade, mas também garantir o espaço para que os nossos jovens daqui, mais atletas, possam ter oportunidade também de participar. Então, esperamos aí que a partir da criação do Conselho Municipal, né, do Esporte, também com a participação das entidades aí do município, haja então a construção das regras, da definição, enfim, do que deve ser feito para que haja, então, esse campeonato, que certamente para o início do ano que vem, nós esperamos que ele aconteça aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, eu só queria passar algumas informações antes de dar seguimento à sessão, que nós temos aqui um convite que nos veio pela administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Convida a todos para participar de uma caminhada alusiva ao Setembro Amarelo, seguida de uma palestra tendo como tema Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio e às doenças aí, depressivas, enfim, relacionadas com essa questão, que vai acontecer, então, no dia 21 de setembro, na próxima quarta-feira, não dessa semana, quarta-feira da semana que vem, da próxima semana, então, às 15 horas, com a saída aqui do Palanque Oficial até o Clube Recreativo Pejuçarense. Então, terá uma palestra lá com o palestrante Marlon Regis Soares, vice-coordenador do Centro de Valorização da Vida de Ijuí. Então, é importante também que a nossa comunidade, a população, quem puder, participe desse evento. E aí também, só para comunicar aqui, no dia 19 terá ponto facultativo, que no centro administrativo, aliás, na administração, no poder público, municipal, do executivo e no legislativo aqui também, nós faremos ponto facultativo, então, a nossa sessão da Câmara não será na próxima segunda-feira, mas na quarta-feira, então, dia 21 de setembro. E proponho, então, que a gente não faça o intervalo regimental e damos continuidade à nossa sessão. Convido, então, o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2.238, de 2022, que altera a Lei número 1.797, de 2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento para dispor sobre sua composição.
Está em discussão, então, o projeto de lei número 2.238, que altera a Lei 1.797 e que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento. Coloco em votação o projeto de lei. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2.238, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2.240, de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de impostos de transmissão inter vivos de bens imóveis à empresa Calduro Estudos, Projetos e Consultoria Limitada com base na Lei Municipal número 1.248, de 12 de dezembro de 2006.
Está em discussão o projeto de lei número 2.240. Coloco em votação Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 2240, aprovado por unanimidade.
Por fim, temos os empenhos líquidos do dia 2 de setembro de 2022.
Está, então, em discussão, balancete da Câmara Municipal do mês de agosto. Coloque em votação. Os colegas que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Balancete do mês de agosto de 2022, aprovado por unanimidade.
São essas as matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Sirineu.
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a sessão, gostaria de comunicar que na terça-feira, dia 13, haverá reunião da Comissão de Ética Parlamentar a partir das 11 horas e 15 minutos para análise e parecer final. Também haverá na mesma terça-feira, após a comissão, também na terça, dia 13, a Comissão da COJUR, para análise de projetos de lei. E na quinta-feira, dia 15 de nove, às 11 horas e 30 minutos, a COFOR também terá reunião para análise de projetos de lei. E então, reforçando aí o convite, dia 29, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, audiência pública para apresentação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022 e discussão da LDO pelo Executivo. Não havendo mais oradores, então gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será, então, na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro, às 18 horas e 30 minutos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.